Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, estamos de volta para a 101ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, que hoje chega sendo gravado numa sexta-feira à noite devido a questões de agenda dos integrantes do podcast. Então teremos uma pauta grande, teremos futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol sub-20 em nível mundial, futebol europeu, NBA, teremos NHL, basquete pelo Brasil, automobilismo e ainda vamos comentar as pataquadas que fizemos no rádio na edição passada, que repercutiu muito bem mundo afora. E começamos o podcast em ritmo de festa, porque é aniversário do nosso grande amigo Felipe Secretti, que deveria estar aqui hoje para dar a cara a tapa, mas não. Ele completa... completa mais uma primavera e fica aqui o nosso grande abraço a este que é um dos nossos. E agora você já vem que a presença confirmada aqui hoje é do senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Ritmo! É, ritmo de festa! Fez aniversário aí, Secretti, tudo de bom pra você.
Esse é o que vê o Rodolfo vestido do Silvio Santos com aquele microfone de lapela. Ficou um negócio muito bom. E conosco ali no outro canto está o senhor Glauber Maia.
Fala aí, senhores, tudo bem? Felipe Secretti, parabéns pra você, mano. Felipe Secretti, que é pai fresco aí, né? Pouco tempo que a Alicinha nasceu. Todo ano ele me liga pra desejar os parabéns. Eu nunca ligo pra ele, porque eu não sou de ficar ligando pra desejar parabéns pra ninguém. Mas parabéns pra ele aí, muitos anos de vida e... é isso.
É isso, senhores. E também conosco deveria estar o senhor Marcelo Marques, mas não está, porque ele teve que fazer uma microviagem, ele ainda está na estrada, e rumores dizem que assim que ele chegar no seu destino, entrará também nesse podcast via uma ligação que ele vai fazer para nós. Aí tem o porém, vai depender de várias coisas, depende dele chegar a tempo, depende da internet, depende de uma série de coisas, e como diria o Brad Pitt nos Bastardos Inglórios, mentira, não é no Bastardos Inglórios, não, no Moneyball que ele fala isso, tem um si e um si bem grande nessa participação do Celinho. Mas vamos falar mal dele aqui ao longo do episódio para que vocês não sintam falta dele.
Ué, mas a internet já chegou em Marte?
Ah, cara, sei lá, viu, vai que tá levando, você já pensou? Vai que ele é o divisor de águas. Quando eu fui para Marte na época da final da Libertadores de 2013, por exemplo, não tinha internet lá.
Não, você foi pior. Você foi para uma das luas de Saturno. Você foi mais longe.
Não. Era
você
Marte.
Você foi para Titã.
Era Marte. Tenho que comprovar. Era Marte. Muito bem, senhores. Vamos começar o podcast falando sobre... aniversariantes, já demos os parabéns ao senhor Felipe Secretti, mas também fizeram aniversário na última semana o Thiago Camilo, judoca brasileiro, Éder Aleixo, que Celinho ia estar babando o ovo dele aqui se estivesse aqui, histórico jogador do Galo, cujo principal título foi conquistado com a camisa do Cruzeiro. Também foi aniversário de Canário, brasileiro que jogou no Real Madrid e foi campeão da Champions naquele time do Puskas, que chutou a bunda de todo mundo na Europa. E, curiosamente, depois eu quero contar a história dele no blog, porque o cara saiu, foi negociado do América do Rio para o Real Madrid. Isso aí você não vai ver nunca mais. Também foi aniversário de João do Pulo, um dos maiores saltadores do Brasil, medalhista olímpico, que teve a chance de ganhar o ouro na Olimpíada de Moscou, mas... rolaram algumas coisas extra-campo aí que atrapalharam ele. E também foi aniversário da Bomboneira, o estádio do Boca Júnior. Um estádio meio meia-boca, não é verdade, Graudo?
Completamente meia-boca.
Você sacou o tocadilho, né, Rodolfo? Meia-boca, né? Entendeu, né?
Meia-boca, meia-boca.
Ai, ai.
Também foi aniversário do maior bad boy do futebol moderno, o senhor Cantona. E bota bad boy nisso, inclusive. Outras duas efemérides importantes de serem citadas foram os 56 anos do bicampeonato mundial de basquete do Brasil, conquistado no Maracanãzinho, depois de uma vitória sobre os Estados Unidos na final, lembrando que na época não tinha essa história de NBA, quem dirá de time da NBA, né?
Você vê que loucura, né? Pra parar pra pensar um negócio desse. Hoje, absolutamente impossível.
Pois é. E também foi aniversário de um dos grandes ídolos lá do... Ah, não, mentira. Isso foi semana passada. Retiro o que eu disse. Eu ia falar que foi aniversário do Vitorino, do Nacional de Montevidéu, mas isso foi semana passada. Então, senhores, vamos... Ah, é, teve também o aniversário, a principal efeméride, conte-nos, Glauber.
Essa semana completou 10 anos de um dos maiores memes da história do futebol, que é Messi ou Tyson, só o tempo dirá. Vianney Carley, jornalista gaúcho, colorado de quatro costados, infelizmente nesse meio tempo já nos deixou, já está no andar de cima. Cunhou essa grande frase do jornalismo esportivo, na melhor das boas intenções, no momento que o Tyson estava aparecendo e estava voando, né? E ele fez essa comparação com o Messi e falou que em 10 anos daria para definir quem que é melhor, né? Se era o Tyson ou se era o Messi. Algo me diz que é o Messi, mas sem muita convicção.
O Messi já ganhou o campeonato gaúcho?
Não, nunca ganhou, nem o ucraniano.
Então
não serve. Fechado, Tyson melhor. Ele só pede pro Birubiru.
Então eu questiono ele. Se tá assim, não tenho muito mais o que dizer. Também foi aniversário do Tite, lá esquecendo dele. Vocês vão dar parabéns pro Tite?
Ah, Tite tá meio sem moral esses dias.
Só se ganhar a Copa América.
Menos que isso, você não tá aceitando.
Menos que isso é russo. O Brasil, igual eu falei, jamais deixou de ganhar a Copa América em casa. Se conseguir essa proeza, é rua.
Cantei a pedra outro dia que deveria aproveitar. Estão voltando tudo, né? Voltou Sandy Júnior, voltaram os amigos, voltaram os irmãos. Podia voltar com o Bebeto e Romário para ganhar a Copa América em casa. Os caras quase me bateram no Twitter, velho.
Tinha que voltar Romário e Ronaldo, obviamente.
Claro que nada, só. Tinha que ter ido dois grandes do Cruzeiro que foram injustiçados. Kelly e Marabá.
Quando você vê que o negócio está desandando, a gente tem que mudar de assunto. É o que nós vamos fazer agora. Vamos começar. Hoje nós vamos inverter a pauta estrategicamente, né? Porque nós somos pessoas estrategistas. Vamos começar falando de outros assuntos que não o futebol. Vamos começar falando de Roland Garros. Começou o torneio de tênis de Roland Garros, que é o maior torneio disputado no Saibro. Até agora eu não vi nenhuma zebra. Os senhores têm acompanhado o torneio?
Não, o torneio está muito no começo ainda. Talvez não tenha dado tempo de aparecer aquela zebra, aquele cara doidão que pinga na semifinal, né? Sempre tem uma lance desse.
É, exatamente. Mas já teve alguns jogos interessantes lá. Nós vamos acompanhar, porque agora está chegando a fase boa, né? Que é as oitavas.
Sim.
Ali.
A hora que começa a galera grande se encontrar ali, né?
Exatamente. Quando o negócio... Eu só lembrei de Roland Garros que semana passada, quando citei nosso correspondente internacional, Rafael Portugal, ele falou que ele acha que estava acontecendo um torneio de tênis em Paris que ele passou lá. Eu dou conta disso, né? Ele acha que tinha um torneio de tênis em Paris.
É uma coisa menor, né? Um trenzinho qualquer que acontecia lá.
Aliás, eu lembrei aqui. Lembra do Dimitrov, aquele búlgaro que a gente ficou conhecendo quando ele estava no Final
Four?
ATP Finals. Pois é, ele já rodou na terceira rodada porque ele é tão bom que ele teve que jogar com o Arinka. Na terceira rodada ele estava jogando com o Arinka. Então você vê que só o tempo dirá mesmo.
Pois.
Também outra coisa que está acontecendo é o Giro de Itália, que é um dos três principais provas de ciclismo de estrada do mundo. Inclusive, eu estava falando com uma colega minha que é casada com um italiano, ela não sabia que o Brasil passava ciclismo. Eu falei, vou te apresentar um canal que chama ESPN, para eu poder acompanhar. Inclusive, se aproveita que está acontecendo o Giro d'Italia, que está na sua 18ª etapa. Se eu não estiver enganado, ele termina, a gente está gravando na sexta, ele tem mais duas etapas. Não, mentira, está na 19ª etapa. Está chegando na sua reta final.
Acabou.
Exatamente. Deixa eu ver quem que está liderando aqui. Evidentemente que eu devia ter olhado isso antes, mas fui surpreendido aqui com a pauta virada, que eu defini isso sem ter me preparado adequadamente. Mas daqui a pouco eu dou o líder do Giro d'Itália. Seguindo aqui na pauta, tem também outro assunto que a gente vai destacar aqui, o título da Bundesliga conquistada pelo Hugo Calderano, que vai se consolidando como o maior mesa-tenista brasileiro da história. Porque a quantidade de coisas inéditas que ele tem feito tem chamado a atenção do mundo do tênis. Ele já tem a melhor campanha brasileira em Olimpíadas, já tem a melhor campanha brasileira em Mundiais, e agora se tornou o primeiro brasileiro a vencer a Bundesliga jogando pela equipe Ochsenhausen, que superou a equipe Saarbrücken por 3-0, sendo que uma das vitórias foi conquistada pelo Calderano contra o chinês Liao Shen-Ting. Você vê que o homem está bruto, né? Está ganhando de chinês. Você vê que quando o cara está ganhando de chinês é porque está bem.
Pois é.
E cada vez mais, né, essas equipes de, as principais equipes de tênis de mesa do mundo têm chineses no seu elenco. Então, acaba que essa vitória tem uma relevância maior. Vamos para os Estados Unidos, porque tem Stanley Cup acontecendo, não é verdade, Grau?
Sim, Stanley Cup começou na segunda-feira.
Ah, só um momento. Só antes de chegar, eu achei aqui. É o Primož Roglič, da Eslovênia, que está liderando o Giro d'Italia.
Não é nem o irmão, nem o cunhado, é o primo.
É o Primož.
Pois é. Voltando então para a Stanley Cup, começou na segunda-feira, está sendo disputada entre Boston Bruins e St. Louis Blues. Está na segunda partida agora, as duas partidas foram disputadas em Boston. O Boston teve melhor campanha, então ele vai decidir em casa, né, se precisar chegar no jogo 7. E, por enquanto, a série está empatada em 1-1. Primeiro jogo, na segunda-feira, o Boston ganhou. O St. Louis abriu 2-0, mas o Boston conseguiu virar. Uma atuação muito consistente, né? Assim, não teve nem um pico, nem um vale muito grande ao longo da partida. O Boston jogou a partida inteira a mesma quantidade, e o St. Louis Blues começou bem, mas depois piorou. Aí no final das contas o Boston foi melhor. Já na segunda partida o Boston manteve a linearidade ao longo do jogo inteiro. O Boston teve o mesmo nível de atuação, o St. Louis ainda com certas inconstâncias, mas no momento que o St. Louis esteve bem, ele foi muito incisivo. Então o jogo terminou empatado em 2-2. No tempo normal, foi para o overtime. O overtime, né, o tempo prorrogação no hockey, tem golden goal, né? Quem fizer o gol primeiro ganha o jogo. E na prorrogação o St. Louis fez o gol numa pressão absurda. No momento na prorrogação só deu o St. Louis. Foi uma coisa impressionante, assim. Poucas vezes na minha vida eu vi um massacre tão grande, principalmente em relação aos Boston Bruins, que são um dos grandes times da liga, dentro de casa. Foi lá em Boston o jogo. Na prorrogação foi um absurdo, assim. O nível de atuação do St. Louis na prorrogação foi uma coisa de doido. E dá toda a pinta aí que vai longe, né? Esse negócio aí tá com um cara que vai chegar no jogo 7, na prorrogação do jogo 7. Porque, assim, um time muito equilibrado, muito constante, o outro, mesmo com altos e baixos, consegue os resultados que lhe interessam, isso tende a render ainda, não tá com um cara que vai acabar no quinto jogo.
E detalhe, eu descobri que a última vez que o o St. Louis Blues disputou a final, foi lá em 69-70, se eu não estou enganado.
Na verdade, disputou não, eu acho que ele disputou na década de 70 já.
Então, mas não foi 69-70 a última, não?
É isso mesmo.
É, pois é, porque eu tô achando que foi exatamente contra o Boston Bruins e eles perderam.
Aí eu já não sei, podemos até procurar aqui. Mas o fato é, essa vitória do St. Louis na segunda partida foi a primeira vitória deles em Stanley Cup. Eles chegaram na Stanley Cup duas vezes e foram varridos nas duas.
Então eu tenho para mim que foi exatamente isso, mas a gente pode checar isso depois e coloca.
Sim.
A gente pode publicar lá no Twitter, alguma coisa assim, e a gente vai adicionando essas informações também lá nos Estados Unidos, e pode estar quebrando de forma desembolada, porque temos finais da NBA, ou eu estou enganado?
Sim, e já de cara queimando a minha língua, que falei que ia ficar, que ia ser uma varrida, né, do Golden State, que os Raptors não iam ganhar nenhuma partida, e já na primeira partida já ganharam e ganharam bem, né? O mais importante de ser citado é isso, que não foi uma vitória casual. Foi uma vitória muito consistente dos Raptors, uma vitória com mais de 10 pontos de vantagem, né? Ficou o tempo todo com a vantagem grande no placar. Teve um momento só que o Golden State deu uma reagida que chegou ali a 3 pontos de vantagem. Mas rapidamente os Raptors já emendaram 3 convertidas ali, 2 de 2 pontos e 1 de 3 pontos, já abriram novamente frente no placar. Foi uma atuação muito forte dos Raptors. Eu achei que eles atuaram acima do que eles costumam atuar até aqui, pelo menos, né? Assim, foi uma atuação muito, muito consistente ao longo do jogo inteiro, e uma atuação apenas ok de Golden State. Golden State fez um jogo normal. Um jogo normal de Golden State ganha de quase todos os times da liga, menos dos Raptors, né? Eu acho que...
Achei curioso que eu não achava que eles iam eliminar os Bucks, mas principalmente os dois últimos jogos, a vitória lá em Milwaukee e depois a vitória em Toronto nos jogos 5 e 6, quando eles viraram a série para 4-2, o Kawhi Leonard jogou assim um negócio absurdo.
Sim.
Principalmente nesse jogo 6, que eles viraram a partida em casa e ganharam, fizeram o primeiro título de conferência, porque para quem não sabe é a primeira vez que o Toronto está jogando a final da NBA. E aí os caras chegaram nesse jogo contra o franco favorito, que é o Golden State Warriors, e conseguiram segurar a onda. Porque naquele começo do terceiro quarto é quando o Golden State massacra o time.
Sim.
Adversário.
Sim.
E dessa vez os rapazes de Toronto seguraram muito bem a onda, inclusive com uma atuação muito grande daquele camaronês lá, como é que chama?
Siakam. Pascal Siakam.
O homem jogou demais.
No terceiro quarto, então, foi um absurdo o que ele fez. Foi um jogo que o Kawhi Leonard foi muito bem marcado, né? Quando acontece um negócio desse, assim, quando um jogador fica muito bem marcado, fatalmente sobra espaço para os outros jogadores. Aí o Siakam deitou e rolou, né? Tava todo mundo preocupado com o Kawhi, esqueceram o Siakam. O Siakam jantou nos 3 primeiros quartos, aí Golden State começou a se preocupar um pouco mais com o Siakam. O Kawhi Leonard no quarto foi a melhor parte dele na partida.
Exatamente. Essa série promete, viu? Acho que ela vai até o jogo 7, dependendo do se o time do Raptors conseguir manter esse nível de basquete, principalmente jogando em casa. Eu acho que eles vão fazer uma série melhor do que a gente imaginava.
É, mas honestamente eu não acredito nisso não. Eu acho até não por uma questão de que os Raptors vão piorar, mas eu acho que o Golden State deve jogar mais do que jogou agora na primeira partida nos próximos confrontos.
Principalmente que já a perspectiva de Kevin Durant voltar pro jogo 2.
Não volta não. Já tá confirmado que não volta não.
Ah, mas eu acho que mesmo sem ele, viu? Mesmo sem ele é puxado. Mas enfim, nós vamos acompanhar, porque eu tenho para mim que vai ser um senhor, aliás, uma senhora série, tá?
E de dois times muito bons, né? Então assim, mesmo que você não goste de basquete, aquela mesma coisa que eu sempre falo do Super Bowl. Você pode não gostar de futebol americano, entender nada de futebol americano. Você vê o Super Bowl, você vê que aquilo ali está sendo muito bem executado, muito bem julgado. E a NBA é a mesma coisa. Assim, eu entendo pouquíssima coisa de basquete, mas eu vejo aquilo ali, eu vejo que está sendo belíssimamente bem executado o jogo.
Exatamente, cara. E aproveitando aqui que a gente ainda estava em esportes americanos, eu fiz uma pequena pesquisa aqui para sanar a nossa dúvida sobre a participação do St. Louis Blues na Stanley Cup. Ele disputou 3 Stanley Cups seguidas, 67-68, perdeu para os Canadiens, 68-69, perdeu para os Canadiens, e 69-70, perdeu para o Boston Bruins, com o que eles estão jogando agora.
Então eles estão com 4 Stanley Cups contra apenas 2 adversários que a gente.
Exatamente, e só agora ganharam um jogo.
Pois é.
Enfim, mas antes tarde do que nunca, já dizia o filósofo. Vamos lá para o próximo assunto nosso aqui, ainda dentro do basquete, Franca e Flamengo no NBB. Semana passada nós viemos aqui para falar da vitória do Flamengo, mas o time de Franca resolveu virar a série e virou assim, jogando muito, cara. O time de Franca tá de parabéns, porque eu achei que ele não ia dar muita pressão contra o Flamengo no jogo 2, principalmente, que eles não estavam lá essas coisas, mas eles deram uma coça no Flamengo. Jogando em casa, eles venceram por 88-79 o jogo 2, e ainda em casa venceram por 77-71 o jogo 3. Nós estamos gravando no dia 31 de maio, provavelmente, quando você escutar, ou a série vai estar 2-2, ou o Franca já terá conquistado o título, porque no dia 1º será realizada a partida de número 4. Se não, na próxima semana estaremos aqui discutindo o resultado, seja lá qual for. E pensar que há 5 anos atrás, eu acho, o time de Franca estava praticamente falido. E agora já é campeão sul-americano, e está aí na eminência de conquistar o NBB.
Ô Brunão, só para falar o resultado do jogo da NBA, foi 118-109. Foram 9 pontos de diferença.
Correto. Na Liga de Basquete Feminina, pouca alteração ou quase nenhuma, quando tiramos com o Veracruz Campinas liderando, seguido pelo Sampaio Correia. Eu acho que o G8, ele não deve ter se modificado desde que a gente começou esse podcast. São as mesmas 8 equipes, é um negócio assim equilibradíssimo, elas mudam de posição e tudo, mas acabam se mantendo em sua maioria. Chegamos ao automobilismo, Rodolfo, Fórmula 1, tivemos o GP de Mônaco, mas foi a mesma coisa de não ter, fale mais a respeito.
O GP de Mônaco, a cada ano que fica cada vez mais sem graça.
Tá difícil, tá muito difícil.
Gente, muda o traçado, gente. A Fórmula E tem um traçado bem mais interessante que eles correm lá. Um traçado, parte usa o traçado da Fórmula 1 e parte usa um traçado alternativo. Não dá você comparar a mesma corrida do Azerbaijão esse ano, que não teve tanta graça, com o Mônaco hoje em dia. Hoje os carros são muito largos, é praticamente impossível fazer uma ultrapassagem, ou então você vai fazer uma ultrapassagem suicida, que nem a do Leclerc. Na primeira deu certo, que a Ferrari, para primeiro explicar isso, a Ferrari fez uma barbeiragem gigante na classificação no sábado.
Daquelas, viu? Daquelas estilo Ferrari, quando eles querem fazer barbeiragem.
Aquela barbeiragem gigante, que acharam que o tempo do Leclerc ia dar pra ele passar pro Q2 e não deu. Ele ia largar em 16º, mas com uma punição de outro piloto, largou em 15º. Aí o cara, assim, piloto da casa, queria, assim, de qualquer maneira ganhar a corrida. Largou atrás, acho que ganhou uma posição no largado, aí na rascasse, fez uma outra passagem, o próprio Grosjean disse kamikaze nele, mas aí quando foi tentar por uma segunda vez seguida na rascasse, não deu certo, aí bateu, rodou, pneu furou, estragou o assoalho do carro, Foi o primeiro a sair da prova em casa. Mas tirando isso, foi uma corrida sem graça e destaque justamente para o vencedor Lewis Hamilton, que a Mercedes fez a barbeiragem, só que essa o Hamilton conseguiu manter, e além do que é Mônaco. Por causa disso, só deu certo porque é Mônaco. E ele teve que ficar, acho que 66 ou 68 voltas na pista, com um jogo de pneu macio, aliás, um jogo de pneu médio, enquanto os outros atrás dele tava todo mundo com um jogo de pneu duro. Foi no braço, foi com o pneu morrendo. Uma última fechada de porta no Max Verstappen, que na minha opinião faltou um pouco de combatividade nele. Ou então, assim, mas é também aquela questão, o motor Mercedes é mais potente que o motor Honda, o único ponto de ultrapassagem que seria no final do túnel, o Hamilton sempre dava um esticão e conseguiu segurar a vitória, mais uma vitória pro Hamilton. Acabou que o Verstappen chegou em segundo, só que como ele tomou uma punição de 5 segundos, caiu para quarto. O Vettel ficou em segundo e o Bottas em terceiro. Pela primeira vez no ano, não teve dobradinha na Mercedes, o que não quer dizer muita coisa, porque é a corrida mais diferente do resto do ano. E, assim, o Hamilton conseguiu dar um respiro. Abriu 17 pontos de vantagem pro Bottas e já posso afirmar tranquilamente. Se o Bottas não aprontar nada, caminha a passos largos para o hexacampeonato. Sem susto.
Eu já adianto, vai ganhar. Pode ir tranquilo. Eu, se eu fosse ele, até perdi umas corridas aí para dar emoção.
Para dar emoção. Aí, enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, teve as 500 milhas de Indianápolis.
Aí sim, aí sim.
Esqueceu de falar semana passada do fracasso retumbante do Alonso.
Alonso, as imagens do Alonso assistindo as 500 milhas de Indianápolis foram bastante engraçadas, cara. Eu tenho que admitir que eu me diverti.
O fracasso retumbante, porque ele tá atrás da Tríplice Coroa, só falta lá, que ele já ganhou Mônaco na Fórmula 1 e Le Mans, 24 horas de Le Mans, só falta lá. E a McLaren dessa vez, ao contrário de 2017, foi com um carro próprio, sem usar o chassi de uma outra equipe, e não, Alonso e esse carro da McLaren não conseguiram se classificar para a corrida desse ano.
Decadência, hein, cara?
Vai ter que tentar em 2020.
Eu acho que ele estava pensando que ele ia tentar e aposentar agora, mas já não vai, tá vendo?
Não vai dar! Vamos ver o Neto.
Tá apertado, viu? Para ganhar esse tem, eu acho que ele tá tendo um bocado de dificuldades. É. Aliás, quem ganhou foi um outro europeu.
Foi o francês.
Exatamente. Deixa eu grampear aqui o nome dele.
O Simon Pagenaud.
Pagenaud. Ele venceu as 500 milhas de Indianápolis, seguido por Alexander Rossi, da equipe Andretti, o americano, que ele ultrapassou apenas na penúltima volta. Ou seja, o negócio foi pau quebrando até o final. E o terceiro lugar, um conhecido nosso de longa data, o japonês Takuma Sato. Olha o rapaz lá.
Que ganhou naquele ano que o Alonso estava disputando, que o motor Honda deixou ele pelo caminho. E o Takuma Sato, com o motor Honda, ganhou.
Oh, esse Alonso deve ser muito revoltado da vida por causa dessas coisas, né, velho?
Eu acho que ele tem vontade de ir lá no Japão e tacar fogo na fábrica da Honda, só pode.
É capaz. Entre os brasileiros, Tony Canaan ficou em nono, Matheus List foi 15º e Hélio Castro Neves o 18º. Lembrando que a França não vencia, não tinha um piloto ganhando as 500 milhas de Indianápolis desde 1920, quando Gaston Chevrolet, o irmão mais novo do Louis Chevrolet, que fundou a fábrica da Chevrolet, ganhou as 500 milhas. Você sabia disso?
Eu tinha lido já.
Que é isso, hein, cara?
Eu fiquei surpreso, cara.
Não é, cara? Isso aí é uma novidade, como diria o outro, é uma novidade quente.
99 anos depois.
Que é isso, hein, cara? Mais alguma coisa sobre as fórmulas aí, Rodolfo, que você queira fazer um adendo?
Ah, também teve o E-Prix, da Fórmula E esse final de semana e a vitória foi no Lucas de Grassi,
olha,
brasileiro,
aí,
que tá na disputa pelo campeonato. Ele ganhou a corrida de Berlim e eu não sabia não que eu fui conferir. Todos os circuitos da Fórmula E são circuitos de rua.
Oh, que doido.
Eles não correm circuitos oficiais todos. Todas as corridas da Fórmula E são de rua. E como e o contrário da gente fala, assim como a Indy, tem disputa. Não é igual a Fórmula 1 que hoje em dia, quando uma equipe domina, ela pousa em tudo. Dificilmente você tem no máximo uma segunda equipe para disputar. Três, assim, nem lembro de um campeonato que piloto de três equipes tenha tido condição de disputar o título.
Na nossa época, eu acho que nunca teve isso, não.
Não lembro.
Pois é. Enfim, acho que de automobilismo é isso. E, ô Glauber, nós vamos fazer um flashback de semana passada. E como é que vai ser?
Vamos. Essa semana, a gente não vai ter o quadro do esporte esquisito, mas aqui eu vou gastar um tempinho aqui para explicar e contextualizar algumas brincadeiras e piadas e pataquadas que nós demos naquele quadro do rádio que a gente fez na semana passada na edição comemorativa do episódio número 100. Eu achei que ficou muito legal o quadro, ficou assim, bem inusitado. Primeiro porque a gente tinha combinado de fazer isso, a gente já estava nos planos de fazer isso, quando a gente descobriu que o rádio começou no Brasil em 1922, ou seja, 3 anos depois da data que a gente estava querendo voltar. Então, só nisso aí já começou a fazer um exercício totalmente de imaginação, porque não existia rádio na época, não tinha nenhum padrão de transmissão, nem nada no que se inspirar, então a gente teve que começar do zero a criação daquele negócio. Então aí já tem a primeira pataquada nossa, né?
O rádio no Brasil, no caso no Brasil, foi só em 22.
Aí, onde cara, já tem essa pataquada aí que é em 1919, para quando a gente voltou, em função do episódio 5 e em função da Copa América, né, que em 19 aconteceu um sul-americano aqui no Brasil, o primeiro título da seleção brasileira, não tinha rádio no Brasil. Outra coisa que a gente chegou até a citar, mas eu quero deixar claro aqui. Quando eu estava falando da eleição presidencial, o Brunão falou que já tinha um papo de mudar a capital, né, do Rio de Janeiro, a capital federal do Rio de Janeiro, para um lugar no centro do Brasil. Isso era a corrente filosófica positivista, uma coisa que existia muito no contexto do fim das monarquias, que era justamente ali o final do século XIX, justamente quando foi proclamada a República no Brasil, em 1889, quando foi proclamada a República. E já na época da proclamação da República, havia esse papo de mudar a capital do Brasil para um lugar no centro. Sim.
Na realidade, não era só papo. Todas as constituições, sim, brasileiras, desde a Constituição de 1891, que foi a primeira republicana,
exato,
já previam em texto expresso essa previsão de mudar a capital do Planalto Central.
Exato.
É tanto que na campanha de Juscelino Kubitschek perguntaram se ele ia cumprir a Constituição integralmente, Constituição de 46 na época. Aí ele disse que cumprir integralmente era fazer a transferência da capital para o Planalto Central. Ele falou que iria cumprir e fez.
No episódio eu até citei que tinha na Constituição que a coisa de mudar a capital, mas é isso que o Rodolfo falou. Tanto pela corrente filosófica, que era mais comum na época, de ter a capital federal estar no centro geográfico do país, quanto para libertar daquela visão imperialista, né? Porque o Rio de Janeiro era a capital federal imperial. Eles queriam uma capital federal republicana para cortar totalmente os laços com a época monárquica do Brasil. Então, esse que era o contexto da mudança da capital em 1919. A mudança se deu mesmo só na década de 50, já com Juscelino Kubitschek, igual Rodolfo falou aí agora. Eu falei do Tratado de Versalhes, que foi o tratado que pôs fim, efetivamente, né, documental, à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, um ano antes da nossa regressão aqui. E o Tratado de Versalhes, igual eu falei no episódio, impôs seríssimas sanções à Alemanha, tanto econômicas quanto militares e territoriais. Então, assim, foi aquele negócio de não basta ganhar, tem que ganhar e tem que humilhar também. Foi a humilhação que as potências europeias que ganharam a guerra tentaram impor na Alemanha. Isso gerou não só uma humilhação muito grande para os alemães, como gerou uma crise econômica violentíssima na Alemanha. E essa humilhação, essa crise econômica e o sentimento nacionalista que isso causou nos alemães foram um estopim para chegar ao nazismo, que foi, né, a ascensão do partido nazista, que foi um dos estopins da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, contratar adversários, na prática, iniciou-se o processo todo que culminou na Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que a gente falou no podcast, brincando, de que a gente achava que nunca mais ia ter um conflito daquela magnitude, teve pior, que foi a Segunda Guerra Mundial, por causa do Tratado de Versalhes também, dentre outras coisas, obviamente.
Exatamente. O Tratado de Versalhes foi na esteira. Quem jogou mais lenha na fogueira foi os franceses, sim, porque os alemães tinham imposto uma derrota humilhante à França na Guerra Franco-Prussiana.
Exato.
E a Alemanha se proclamou Estado Nacional no mesmo Palácio de Versalhes, em 1871. Por isso que os franceses fizeram questão que o acerto de contas fosse justamente lá, para compensar a derrota de 1871.
As condições que levaram à Primeira Guerra Mundial, nessa derrota da França para a Alemanha, algumas perdas territoriais da França em relação à Alemanha e tal, ali começou um conflito que gerou a Primeira Guerra Mundial, que foi perdida não só pela Alemanha, que sofreu todas essas punições, como o Império Otomano, que acabou, que o Império Otomano era o Oriente Médio todo e a Turquia, e acabou e virou tudo possessão britânica, e o Império Austro-Húngaro, que também perdeu a guerra e foi seccionado, virou a Áustria e a Hungria, dois países separados que estão ali até hoje.
E um monte de outros países menores, como a Tchecoslováquia, futura Iugoslávia, sim, tudo isso aí.
A Iugoslávia fazia parte do Império Otomano.
Era dividido.
Uma parte era austro-húngaro. Então, e aí o Rodolfo entrou com aquele sotaque afrancesado belíssimo dele para falar dos campeões nacionais. Evidentemente que teve pouquíssimos campeonatos nacionais em 19, justamente por causa da Primeira Guerra Mundial, que a Europa estava toda devastada, estavam com problemas de infraestrutura, problemas econômicos, etc. e tal. E a gente brincou que o Barcelona nunca vai dar em nada, evidentemente foi uma brincadeira, porque, né, a gente não precisa nem falar que o Barcelona virou um dos maiores times do mundo depois. A gente falou isso porque o campeão espanhol daquele ano, o Ginásio, alguma coisa que eu nem lembro o nome, de tão irrelevante que esse time é hoje.
É o nome estranho, da Copa do Rei da Espanha.
Exato, não teve campeonato espanhol, teve só a Copa do Rei.
Não existia campeonato espanhol na época, era só a Copa do Rei da Espanha.
E esse time ganhou justamente do Barcelona, por isso que a gente fez essa piada que o Barcelona nunca ia dar em nada. Depois a gente falou do campeonato francês, quem ganhou foi um time de Paris. E Brunão falou que Paris nunca terá um time, pelo menos um time bom, e por enquanto tá dando certo.
Até agora eu só falei a verdade.
Provocação barata aí, mas basicamente é isso mesmo. Aí, depois no final, o Rodolfo falou que não teve campeonato na Inglaterra, e tratou a Inglaterra como Ilha da Rainha. Só que na época a gente não podia chamar de Ilha da Rainha, porque na época o rei era o rei George V, avô da rainha Elizabeth II, que só ascendeu ao trono em 6 de fevereiro de 1952. Ainda faltava bastante tempo para Elizabeth. Elizabeth nem nascida aqui em 1919. ela ascendeu ao trono, né, virou um ícone da cultura pop, né, além de ser rainha da Inglaterra, ela é, né, um dos grandes ícones da cultura pop, tanto que a gente tem bandas como Queen, God Save the Queen, né, tudo fazendo alusão a ela, e ela se tornou uma figura tão importante que hoje a gente trata a Inglaterra como a ilha da rainha, terra da rainha, alguma coisa assim, a gente já, logo já associa a Inglaterra, mas nessa época ainda não podia acontecer isso.
Aliás, para quem quiser saber, pode assistir a série The Crown, é legal.
Ô Glauber, mas não é só Elizabeth, se você for olhar, das monarquias da Europa, a Inglaterra é muito mais lembrada pelas rainhas.
As rainhas são muito mais marcantes que os reis, com certeza.
Se você pega assim, reis ingleses, você lembra de Ricardo Coração de Leão, você lembra de Henrique VIII.
É coisa muito antiga, né? Assim, do século XIV, século XVI.
Aí você pega, por exemplo, só do século XVI pra cá, você teve Elizabeth I, Vitória e agora Elizabeth II.
Tanto em termos de longevidade quanto em termos de prosperidade da Inglaterra. A Inglaterra sempre se deu muito bem sob comando das rainhas. Né? Então, obviamente, as rainhas são muito mais marcantes. Mas em 1919 ainda não era a terra da rainha, né? por motivos óbvios. Mas, de fato, as rainhas são muito mais proeminentes do que os reis na Inglaterra, o que eu acho muito legal. E no finalzinho ali, o Brunão falou do West Brom, que estava com cara que ia vir forte, e ele falou isso porque no ano seguinte o West Bromwich seria campeão da temporada 19-20, por isso que Brunão citou essa brincadeira aí.
Exatamente.
Aí entrou o boletim de Siroca, né, falando diretamente de Nova York, sobre os esportes americanos, e ele, no boletim dele, adiantou que estavam correndo rumores de que o White Sox, o time que era totalmente favorito, mas que tinha perdido a World Series de 1919, tinha entregado o jogo de propósito. E no ano seguinte, 1920, isso ficou provado, foi um grande escândalo em relação ao White Sox. É assim, eles entregaram o jogo de propósito para ganhar dinheiro com apostas. Porque ele era tão amplamente favorito que estava dando muito dinheiro apostar. O Red Sox, foi o time que ganhou, no caso. E aí eles perderam de propósito para ganhar um por fora nas apostas. E esse escândalo explodiu em 1920, conforme Siroca tinha adiantado no boletim dele. Siroca também falou que o beisebol era o esporte mais popular nos Estados Unidos e de fato era, apesar de que no ano seguinte estava iniciando a história da NFL, que com o passar do tempo tomou o lugar da MLB no coração dos americanos. Hoje é o esporte mais popular nos Estados Unidos, junto com o basquete também. O basquete na época estava nem engatinhando ainda. Estava muito incipiente ainda, né, lá nos Estados Unidos.
Estava bem longe.
Então, o futebol americano e depois o basquete também ultrapassaram o beisebol na preferência americana. E o White Sox, que entregou de propósito aqui o World Series de 1919, só voltaria a disputar o World Series em 1959. E só voltaria a ganhar em 2005. E a gente ficou brincando que eu acho que esse time vai longe. Não, eu acho que vai custar ganhar de novo, né? Eu e o Bruno tivemos uma discussão nesse sentido, assim. Mas o fato é que eles só voltaram ao World Series 40 anos depois, em 59, e só ganharam em 2005. Então, de fato, eles ficaram muitos anos sem ganhar. E também Siroca falou da transferência de Babe Ruth, que estava se transferindo para o New York Yankees. Na época, ele ainda era apenas um prospecto, estava, né, iniciando a carreira dele, mas ele se tornaria depois o maior jogador da história do beisebol e mudaria completamente o patamar do New York Yankees, que na época era um time pequeno, nunca tinha ganho a MLB nem nada, e hoje é disparadamente o maior time de beisebol do mundo, muito por culpa do Babe Ruth, que estava se transferindo para lá naquele ano.
Você vê, né, como é que a gente é É bom de spoiler, digamos assim.
Sim. Depois Celinho entrou falando os campeões estaduais Brasil afora. Eu queria primeiro ressaltar aqui que na Bahia quem ganhou foi o Botafogo contra o Fluminense de Salvador. Não tem nada a ver com os times do Rio de Janeiro que são famosos e estão aí até hoje. Esses times aqui se perderam no caminho lá em Salvador e, né, hoje nem sei se esses times existem ainda. A gente brincou que pela falta de criatividade para colocar nome nos times, os times lá do Ceará não iriam longe, mas obviamente tanto Ceará quanto Fortaleza estão hegemônicos aí até hoje. Fortaleza até uma semana importante para a história do time, né? Ganhou a Copa do Nordeste anteontem. A gente brincou que o São Cristóvão tinha tudo para se tornar uma grande potência do futebol da Guanabara, que era, né, o Distrito Federal em 1919, mas, né, infelizmente não deu certo, infelizmente para o São Cristóvão, no caso. A gente falou que no Campeonato Mineiro o América ganhava o quarto título, né, do campeonato, e Rodolfo falou que, né, ele imaginava que o título de... o número de títulos sequenciais do América chegaria a 2 dígitos e de fato chegou, foi o primeiro decacampeão da história, ganhou 10 títulos seguidos do Campeonato Mineiro, aquele era o quarto da série de 10 que o América ganharia seguidamente. E Brunão falou que o escrete do coelhão, do coelho de Minas, iria longe, só que na época ainda não era coelho. Os mascotes dos times daqui de Minas só ganhariam forma em 1945 pelo cartunista Fernando Pierussetti. Eu vou até embedar aqui no post desse episódio uma breve história que eu achei num site ligado ao América, dos mascotes aqui de Minas Gerais, obviamente mais do mascote do América. Bem legal a história. Mas foi só em 1945 que o América virou coelho. Depois a gente falou do campeonato de Pernambuco, o América lá de Pernambuco ganhou naquele ano, e a gente falou que o América ganharia vários títulos, eu falei que o América ganharia vários títulos, Celinho corroborou, só que infelizmente para o América não foram vários títulos, foram só 6, o último deles conquistado em 1944, que foi o último título pernambucano que não foi ganho nem por Sport, nem por Náutico e nem por Santa Cruz, que é o trio de ferro lá de Recife, do Recife, na verdade. Então, de 1944 para cá, ninguém além desses 3 ganhou o campeonato pernambucano. E aquele foi o 6º título do América. O América hoje é um time local, né? Não disputa nem a primeira divisão do campeonato pernambucano mais. Teve muito tempo sem atividades profissionais, depois voltou. É um time semi-amador hoje, basicamente. Então a gente falou que ele ia ganhar uns títulos, mas obviamente não foi isso. Mas como curiosidade do América de Pernambuco, até porque eu acabei de falar aqui que o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste esse ano, o primeiro campeão do Nordeste foi o América. Em 1923 aconteceu o primeiro torneio do Nordeste e o campeão foi o América, do Recife. Depois a gente falou do Campeonato Gaúcho, aquele foi o primeiro Campeonato Gaúcho disputado, foi ganho pelo Brasil de Pelotas, e a gente falou que ele tinha tudo para se tornar hegemônico, obviamente que não se tornou realidade, e falou também que o Grêmio não daria em nada, obviamente nenhuma brincadeira, porque... o Grêmio não precisa nem falar nada da grandeza e dos títulos, da enorme lista de títulos que o Grêmio de Porto Alegre tem. E depois a gente falou do Sul-Americano, em 1919, que o Brasil ganhou esplendidamente no Estádio das Laranjeiras, o estádio que hoje é o centro de treinamento do Fluminense, que na época foi um grande acontecimento, um estádio de grandes proporções, fundado na época o maior estádio do Brasil, etc. e tal. Obviamente que depois, décadas depois, isso virou um estádio pequeno, ultrapassado e tal, mas na época foi um absurdo, né, a grandiosidade do Estádio das Laranjeiras. E a gente falou que o Brasil nunca perderia um título em terras nacionais e que era bom o Uruguai mesmo procurar torneios na Europa para disputar, porque aqui no Brasil o Uruguai nunca ganharia nada, e basicamente o primeiro torneio que teve no Brasil depois do Sul-Americano de 19, foi a Copa de 50 que o Uruguai ganhou aqui dentro da gente. E depois também teve a Copa de 2014, que o Brasil tomou de 7 da Alemanha, né? esses dramas do Brasil em Copas do Mundo. Apesar de que Copa América o Brasil nunca perdeu em casa.
Né? Até agora, né?
Até esse ano, né? Vamos ver. Por enquanto a gente pode falar isso, daqui um mês eu já não posso garantir mais.
E o Uruguai não só ganhou os torneios que ele foi disputar na Europa, que foi as duas Olimpíadas, como ainda ganhou a Copa do Mundo, mas
aqui
tudo bem.
Aqui no Brasil, pois é.
Mais alguma coisa para recapitularmos?
Não, foram só essas pataquadas, brincadeiras e coisinhas que nós falamos naquele quadro lá. Eu gostei muito, gostei demais do resultado.
Eu também. Aí nossa grande audiência também deve ter gostado. É, se você não gostou, fica à vontade para ofendermos, mas com educação. Só para constar, a gente está enrolando aqui bastante, até agora nem sinal de selim, então nós vamos ter que entrar no futebol, não vai ter jeito. Vamos começar pela categoria de base. Afinal de contas, o Mundial Sub-20, do qual, como bem lembrou o Rodolfo, o Brasil não está participando, está rolando na Polônia e já terminou a fase de grupos. No grupo A, o Senegal passou em primeiro com 7 pontos, seguido da Colômbia com 6 pontos e da Polônia com 4, porque nesse modelo são 6 grupos de 4 equipes e os melhores terceiros também avançam. O Tahiti perdeu as 3 partidas e ficou de fora da competição. O grupo B, a Itália passou com 7 pontos, o Japão passou com 5 pontos, o Equador passou com 4 e o México passou vergonha, perdeu as 3 partidas. O grupo C, o Uruguai sobrou, venceu as 3 partidas, 3 vitórias uruguaias. A Nova Zelândia veio logo depois com 6 pontos e 2 vitórias. Vejam bem, a Nova Zelândia ficou em segundo. E a Noruega ficou em terceiro com 3 e foi eliminada. Assim como a Honduras, que perdeu as 3 partidas. Sendo que a última, no confronto dos eliminados, a Noruega venceu a Honduras por 12-0.
Nossa senhora!
Exatamente. Ah, eu vi isso. O menino fez 9 gols.
Ele já é artilheiro do Mundial, cara.
Não faz como passar, não.
9 gols de jogo.
Pois é, deixa eu só ver se eu acho o cara do... É o cara que joga no Haaland, chama Haaland. É o bom lá da Noruega, é o futuro deles, inclusive. O grupo D, a Ucrânia terminou com 7 pontos, os Estados Unidos com 6, a Nigéria com 4 e o Catar, que vem forte, com 0. No grupo E.
Vem forte.
Vem.
De fato.
No grupo E, a França fez 9 pontos, Mali e Panamá fizeram 4, classificaram-se os 2, e a Arábia Saudita foi eliminada sem nenhum ponto. O grupo F foi a grande surpresa da competição. A Argentina e a Coreia do Sul somaram 6 pontos e se classificaram, sendo que a Coreia do Sul ganhou da Argentina na última rodada, garantindo a vaga. E Portugal, com apenas 4 pontos, foi eliminada, foi derrotada pela Argentina, empatou com a África do Sul, e acabou que mesmo a Coreia do Sul tendo perdido para Portugal na primeira rodada, Portugal somou 4 pontos e no saldo de gols foi eliminado pelo Panamá. E com esse resultado, estão definidas as... E Portugal é atual campeão europeu sub-20, diga de passagem. E com isso, as oitavas de final estão resolvidas. Vamos passar aqui os confrontos. A dona da casa também está fora, né, a Polônia. A Colômbia vai enfrentar a Nova Zelândia e, se passar, pega a Ucrânia ou o Panamá. No outra chave, Itália e Polônia. A Polônia passou. Itália e Polônia, quem passar, pega Argentina ou Mali. Podemos ter um Itália e Argentina aqui. França e Estados Unidos, quem passar, Uruguai ou Equador. E Japão e Coreia do Sul contra Senegal ou Nigéria. Eu acho que deve ser o primeiro Japão e Coreia que vai acontecer a nível mundial.
Dois países tensos entre si.
Exatamente. O Campeonato Brasileiro teve a sua 6ª rodada, inclusive recomendo a todos que acompanhem nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, para ver as seleções da rodada que a gente compõe, que são todas elas muito boas. O Palmeiras e Botafogo, o jogo foi colocado sob júdice por causa do mau uso do VAR. O juiz não seguiu o protocolo, apesar de que eu acho que foi pênalti, no jogo que foi o lance capital que deu a vitória ao Palmeiras por 1-0.
E você sabe que com isso aí nós acabamos de sacramentar. Nem o VAR nós conseguimos fazer aqui no Brasil.
Exatamente, está comprovado. A classificação do campeonato, então, tem o Palmeiras líder com 13 pontos, porém um jogo a menos, que ele teria aqui 16. Seguido de Atlético com 12, Corinthians, São Paulo e Santos com 11, Flamengo, Internacional e Bahia com 10, Ceará e Goiás e Botafogo com 9. Olha o Botafogo onde é que já está. Atlético Paranaense, Chapecoense, Fortaleza com 7, Fluminense, Cruzeiro e CSA com 6, Grêmio com 5, Avaí e Vasco com 3. Entre os meus destaques nessa rodada estão a virada do Flamengo contra os reservas do Atlético Paranaense por 3-2. O Abel pulou fora porque, primeiro, que o trabalho dele estava ruim pra caramba, todo mundo estava vendo. E segundo, porque o pessoal não queria ele e estava com vergonha de tirar. O Cruzeiro segue ladeira abaixo e o CSA venceu a primeira partida desde 87 no Campeonato Brasileiro. Se você desconsiderar a Copa União, achar que ela não é Campeonato Brasileiro, é a primeira partida desde 86. E esse jogo também realizado no Rei Pelé teve como destaque a primeira arbitragem feminina no Campeonato Brasileiro desde 2003. Vejam ser os senhores, desde 2003. Foi a Silvia Regina que tinha sido a última, não foi?
Foi.
E agora a partida foi apitada e sem nenhum tipo de tumulto, nenhum tipo de confusão, pela árbitra Edna Batista, que vai apitar e representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina.
Não sabia que ela vai para a Copa.
Sim, sim. Exatamente. Vocês querem fazer alguma outra consideração sobre a rodada?
O Cruzeiro deu vexame de novo, né? Perdeu para a Chape dentro de casa, apesar de que isso tem sido comum, né? O Cruzeiro sempre perde para a Chapecoense.
Exatamente. Daqui a pouco nós vamos voltar no Cruzeiro. Muito bem. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o negócio está ainda meio esquisito. Ainda não tenho muito o que comentar, porque o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino estão liderando, mas o CRB e o Londrina estão ali também na cola deles. O Sport já deu uma aprumada, já está ali subindo, Figueirense, Curitiba também, e o que chama atenção é a zona de rebaixamento. Estariam caindo Criciúma, Guarani, Vitória e América Mineiro. Você vê que são times que volta e meia já frequentaram a Série A, o Guarani e o Criciúma menos nos últimos anos, mas Vitória e América estavam na Série A ano passado.
Pois é, o América é preocupante, né? O América não deu uma vitória.
Nesse bate que lá vai.
Vai ladeira abaixo. Na Série C, o Sampaio Correia vem forte, já tem 11 pontos. O Ferroviário tem 10, o Botafogo da Paraíba tem 9 e o Náutico tem 7. Esses estariam se classificando no grupo A. O ABC e o 13 estariam caindo. E no grupo B, Remo, Volta Redonda, Juventude e Paysandu estariam se classificando. Luverdense e o Atlético Acreano estariam caindo. Inclusive, teve um jogador do Atlético Acreano que estava se aposentando para virar policial, né?
Meu Deus.
Pois é, eu vi isso no impedimento em algum momento da minha vida. Na Série D, a gente já está virando para o retorno. Não tem nada assim muito relevante ainda. Eu acho que a gente pode esperar para falar da Série D mais para frente. O que os senhores acham?
Só fala aí dos times mineiros.
Então, não vou destacar time mineiro, não, que eu não sou preconceituoso. Quando eu for destacar, vou destacar todo mundo. Vou destacar só São Caetano, que está na lanterna do grupo dele. E o Joinville também está na lanterna do grupo dele. O Joinville que outro dia estava metendo 3-0 no Cruzeiro na primeira divisão. O campeonato, não é? O Campeonato Brasileiro Feminino já está na sua 9ª rodada, mas agora vai sofrer uma pausa em virtude da Copa do Mundo. Feminino, evidente. O Corinthians tem 24 pontos, assim como o Santos, e os dois lideram o campeonato. O Internacional e o Kinderman vêm logo depois com 21, o Kinderman em franca ascensão. O Flamengo, 20 pontos, o Flamengo ganhou apenas uma partida nos últimos 4 jogos, caiu para 5º. O Audax vem com 16, a Ferroviária com 13 e o Vitória, que não perde as 5 partidas, tomou a vaga do Iranduba e está em 8º, o Iranduba em 9º no caso. São José vem com 10, Foz Cataratas também, o Vitória de Pernambuco tem 8 e a zona de rebaixamento tem o Minas e Cesp, a Ponte Preta, o São Francisco da Bahia e o Sport Clube do Recife. Enquanto isso, na divisão de acesso à Série B, estão definidas as quartas de finais, que vão decidir os quatro que subirão. O Cruzeiro vai enfrentar o Ceará, quem passar sobe. Grêmio e América se enfrentarão também no esquema de quem passar sobe. Chapecoense e Palmeiras, Taubaté e São Paulo. Daqui sairão os quatro times que irão para a elite. Podemos ter dois times mineiros na primeira divisão, o que muito me agrada.
Não, é curioso que você nota que muitos times da Série A atrasaram-se para cumprir a regra de ter time feminino brasileirão e tiveram que começar na Série B, essa Série B do Brasileirão Feminino. Tirando o Taubaté, tá aparecendo do seriado masculino.
É, mas aí olhando pela camisa dos times, que os times bons mesmo estão lá na frente. Pega o Iranduba, bate em qualquer... Mentira, talvez não bata no São Paulo, porque o São Paulo tem a Cristiane, mas bate forte, viu?
Não, eu tô falando nesse sentido, comparando os times no masculino, não
sim.
Na condição do feminino.
Eu entendi. O Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, venceu as duas partidas contra o Botafogo da Paraíba, em casa e fora, e levantou o seu primeiro título nordestino. Parabéns ao Fortaleza de Rogério Ceni e de Wellington Paulista, que mais uma vez na carreira marca um gol do título. WP9, não tem jeito de mexer com ele, cara. O cara falou em ganhar título, ele tem que fazer gol, é impressionante.
Nisso aí vai renovando o contrato, vai ficando...
Exatamente. Os jogos da Copa do Brasil já foram resolvidos quatro dos confrontos que classificam para as quartas de final. O Inter voltou a vencer o Paysandu por 1-0 lá em Belém e se classificou depois da vitória de 3-1 em casa. O Grêmio, que havia empatado com o Juventude fora em 0-0, ganhou por 3-0 e se classificou. O Palmeiras, que havia ganhado do Sampaio fora, ganhou por 2-0 e também se classificou. E o Bahia venceu São Paulo de novo por 1-0, aumentou a crise do tricolor do Morumbi e avança às quartas de final. Olho nesse time do Bahia, que o Bahia vem forte.
Mas o São Paulo pode ficar tranquilo, porque o próximo confronto deles é contra o Cruzeiro, então vai sair da crise.
Ah, não, então tá tudo resolvido. Não precisa se preocupar mesmo, não.
Oh, pior que vocês estão falando aí, que até os próprios tem São Paulino que já tá duvidando no Twitter falando. Ficar nesse batido, nem o Cruzeiro salva.
Tá difícil. Se tá desse jeito, é porque tá difícil. Se tá difícil também pra nós, é porque... Eu tô achando que o River Plate acordou, viu? O River Plate meteu 3-0 no Atlético Paranaense no jogo de volta, reverteu 1-0 que havia sofrido na Arena e conquistou sua terceira Recopa Sul-Americana. Os gols do Monumental foram de Ignacio Fernandes, Matias Soares e Lucas Prato, que até hoje eu não sei porque o Galo mandou ele embora. Mas... depois que o Gadiardo chegou no River, ele já ganhou duas vezes a Libertadores, ganhou três Recopas e ainda ganhou um Sul-Americana. Ou seja, o homem botou o River no caminho dos títulos com força.
E ontem, de novo, o pessoal vendo o jogo do River falando: ah, esse River não é isso tudo também, não. Eu tô cansado disso já. River não é isso tudo, Boca não é isso tudo, todo ano os caras ganham.
Tá um inferno esse negócio, viu? E por falar em Sul-Americana, já tivemos definidos os jogos das oitavas de final. O Royal Paris eliminou o Macará, o La Equidad eliminou o Deportivo Santani e os dois vão se enfrentar. O Botafogo meteu 4 no Sol de América e vai pegar o Galo de Selim, que até agora nada dele, que passou um aperto danado para eliminar a União La Calera, porque tem que ser com emoção. E São Vitor não dá mais, eu não tenho paciência com o atleticano, não. Tem que se ferrar mesmo. O homem pega os 3 pênaltis, classifica o time, e os caras estavam pedindo para ele ir embora quando o time foi eliminado da Libertadores. Tem base, entendeu? O Zulia. Pois é, o Zulia eliminou o Palestino, que me surpreendeu, e vai enfrentar o Sporting Cristal, que eliminou a União Espanhola. O Colón não deu chances ao River Plate do Uruguai e vai enfrentar o Argentino Júnior, que eliminou o Tolima. O Caracas passou pelo Liverpool e vai enfrentar o Independiente del Valle, que eliminou a Universidade Católica. O Independiente de Avellaneda eliminou o Rio Negro Águilas da Colômbia e vai enfrentar a Universidade de Quito, que eliminou o Melgar. O Peñarol passou pelo Deportivo Cali e vai pegar o Fluminense, que eliminou o Atlético Nacional de Medellín. E o Corinthians, que passou pelo Deportivo Lara, pega o Montevideo Wanderers, que eliminou o Cerro, ambos do Uruguai. Europa, né? Acho que agora nós chegamos na Europa. E vocês viram os acessos lá na Europa, como é que foram?
Sim.
Glauber,
destaque,
quem está de...
para o... não, deixa pro Glauber.
Não, pode falar. Quem que é o destaque? Vamos para... ver se você está ligado.
O acesso do Union Berlin.
O grande Union Berlin está de volta.
De volta na Bundesliga, justamente para me derrubar do que eu tinha falado. Dois episódios atrás, que o time da segunda divisão nunca tinha ganhado esse playoff.
Aí o dia que Glauber fala, dois dias depois, o Union Berlin quebra a escrita. E na Inglaterra deu Aston Villa, né? Passou pelo Derby County e vai subir. Eu queria que o Derby County subisse também, queria que o Leeds subisse, mas não dá pra subir todo mundo, né? Então...
É, o Leeds que confirmou que o Bielsa fica, né?
Pra mim é alegria. Pra mim é alegria. Na Copa da Alemanha deu quem? Que deu? Quem deu o Bayern de Munique de novo? O inferno. Mas também se não fosse o Bayern de Munique, ia ser o Red Bull Leipzig, aí não ia ter graça. E quem ganhou a Copa do Rei, Rodolfo? O Barcelona?
Errou! Deu Valência!
Oh, e acabou que o Valência fez uma temporada de centenário bem honesta, né? Chegou na semifinal da Liga Europa. Foi terceiro, se não me engano, ou quarto no Campeonato Espanhol. E ganhou a Copa do Rei. Tá bom, não tá?
É, assim, o Messi pode até ganhar com o melhor do mundo, mas a temporada do Barcelona foi bem capinga.
Pois é.
Eu não teria tanta certeza. O Messi pode ser melhor do mundo, por exemplo, se a gente ganhar a Copa América. Aí é favas contadas. Mas se fracassar miseravelmente de novo na Copa América, isso aí não.
Olha, se o Liverpool ganhar a Champions, eu voto no Van Dijk. Alguém tem que dar um prêmio pra esse cara, tanto que ele tá jogando. Ou então eles dão um prêmio pro Salah pra compensar o ano passado que eles não deram, né? Podia ser também.
Pouquíssimo provável que eles deu pro Van Dijk.
Pois é, eu também.
Pra um zagueiro?
É mais fácil vocês querem compensar e dar o prêmio pro Salah mesmo. E o Chelsea, hein, ganhou o seu segundo título da Europa League com a lambada de 4-1 no Arsenal. Que time fracassado. Nossa, que tristeza.
O Arsenal, se precisar de um time fracassado, o Arsenal não serve porque ele é fracassado demais.
É demais, velho. Credo, velho. Que nossa, velho.
Ele tá se aproximando. Ele só não é pior que o Botafogo, porque o Arsenal tem pelo menos os campeonatos ingleses. Teve o grande time, acho que da temporada 03-04, que foi campeão inglês invicto. Mas em nível europeu é só vergonha atrás de vergonha.
Olha, o Hazardinho capixaba sapecou os caras em 2 gols e 1 assistência. E tá indo feliz pro Real Madrid, Rodolfo. Se eu fosse você, voltava animável.
Hazardinho nada, só o Zé Rafael da Bélgica.
Isso aí. Achei justo.
É, vamos ver, ué, porque parece que ele vai embora, porque o Chelsea naquela sinuca de bico. O Chelsea foi condenado pela justiça esportiva, ficar 2 anos sem contratar ninguém. Só que o contrato do Hazard vence no meio do ano que vem. Em janeiro ele pode sair de graça.
Pois é.
Então é a forma deles salvarem um cascaíno do investimento que fizeram para levar ele para lá.
Exatamente. Ou seja, ele está indo para o Real Madrid, Rodolfo. Se eu fosse você, comemorava.
Não, a Guiz trazem Hazard. Eu não sei o que se o Florentino vai abrir os cofres, porque tem essa questão do fair play financeiro. Tem muita especulação na alta. Hazard, Mbappé, então, eles já estão falando que vai ser ou Neymar ou Mbappé para ir pro Real, aí o PSG poderia pegar o Vinícius Júnior. Mas assim, enquanto não passar a Liga das Nações e a Copa América, tudo é no campo da especulação ainda.
Exatamente. E o Cech aposentou com 4 defesas. Olha só, o Cech salvou 4 gols milagrosamente, senão tinha sido 8-1. Que time fracassado, Liverpool. O Arsenal. É. E por falar em Liverpool, chegamos na outra final europeia. A Champions será decidida em Madrid. Teremos um jogo entre Liverpool e Tottenham. Já falamos muito a respeito disso quando os dois times se classificaram. E agora eu gostaria que os senhores apostassem. Quem vai ser campeão?
Eu acho que quem vai ser campeão vai ser o Tottenham. Mantenho.
Eu mantenho o Liverpool porque se o Cruzeiro criar vergonha na cara ganhar a Libertadores, tem que pegar um time fracassado em Mundial.
Mas se for o Tottenham também é inglês.
Ah, mas o Tottenham ainda não sabe se ele é fracassado.
O Tottenham nunca jogou. É, mas o Liverpool. Ser. O Liverpool já tem um carimbo de fracassado.
Atenção, ó, acabei de receber aqui uma ligação. Vamos colocar na linha o senhor Marcelo Marques, que chegou.
Opa, peço permissão para entrar de paraquedas nessa ligação aí.
Que é isso? Excelente, você chegou no momento crucial.
Permissão, senhor?
Você chegou no momento certo. É a última coisa que nós estamos fazendo no podcast. Nós estamos perguntando quem vai ganhar a Champions. Você tem que falar só o Liverpool ou o Tottenham.
Sabia que eu chegava no finalzinho. Mas acho que estou torcendo pro livro, mas estou achando que pode ser o Tottenham.
Mas que em cima mas do muro, hein?
Mas que puta!
Centrão, tá parecendo aqueles deputados lá em Brasília.
Uma hora e meia para chegar e falar uma bobagem dessa. Eu vou encerrar esse podcast agora.
Chega, puxa.
Não dá, velho. Nós esperamos o Celinho chegar para ele fazer a gente passar essa vergonha.
Celinho Pureta.
Amanhã, quer dizer, você vai escutar isso, provavelmente já vai estar sabendo quem vai ser o campeão, né? Mas vamos acompanhar essa partida e vamos ver o que vai dar. Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera, tudo bom e até a próxima.
Grauber, até semana que vem também.
Senhores, até mais. Preste atenção na final da Champions. Se você não vê ao vivo, assiste a reprise depois, com certeza pinga aí.
E compensa, viu?
Sim.
E semana que vem o senhor traz esporte esquisito, né? Que o pessoal
semana
tá cobrando.
Vem, esporte esquisito volta à sua normalidade.
Daqui a pouco vocês vão ver uns conteúdos especiais que estamos fazendo. Primeiramente sobre a Copa do Mundo Feminina, que já está ali sendo produzida. E Celinho, da sua participação hoje foi extremamente relevante. Muito obrigado e até semana que vem.
Pois é, falar que você é crente, pediu para avisar que o Cruzeiro não será campeão de nada, hein?
Eu ainda bem que ele está vendo. Então é isso, pessoal. Quem quiser acompanhar a gente, Grauber FM, Bruno CS Santos, WikiR32 e arroba o Marcelo Mar no Twitter, assim como o senhor Emanuel Bessa também está lá. Twitter, Instagram, Facebook e o nosso blog startsports.com.br estão a serviço de vocês para escutar, ler e enxergar as coisas do esporte sobre outras óticas que não só o futebol. Semana que vem estaremos de volta para falar sobre a final da Champions e o começo da Copa do Mundo Feminina. Um abraço e valeu.
Alô.
Alô.